107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, boa tarde. 3 em 1 no ar, pontualmente às 5 horas, aqui pela rede Jovem Pan News. Nós vamos juntos até às 6 com muita informação, muita opinião com o nosso trio de comentaristas. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Arios. Boa tarde também para os nossos companheiros de programa e para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Sexta-feira.
Então vamos para os Estados Unidos. Boa tarde, Rodrigo Constantino. Tudo bem contigo?
Ótimo, vamos lá que sextou.
Sextou. Sextou em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde.
Aqui, sextar significa trabalhar mais. E o Bolsonaro tá aqui, vocês lembram disso, não?
Ah, é verdade, né? Então é isso. Vamos com o cardápio. Qual é o nosso pacote de temas de hoje? O presidente Jair Bolsonaro confirma a intenção de transferir o COAF para o Banco Central. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como produto dos nossos erros. 3 em 1 também destaca que o nome para o comando da Procuradoria-Geral da República deve ser divulgado até a próxima sexta-feira, dia 16. Esses são alguns dos assuntos do 3 em 1, mas claro, antes da gente começar aqui com o nosso debate, a gente quer a sua participação. Você vai mandar a sua resposta para a seguinte pergunta, o seu comentário para o seguinte tema. Qual que é a tua opinião sobre a transferência do COAF para o Banco Central? A gente já vai saber o que o presidente falou sobre esse assunto e você pode mandar o seu comentário para 931-17-0620. Esse é o WhatsApp da Jovem Pan e você participa por lá mandando o vídeo. Não se esqueça, em vídeo, deite seu celular lá na horizontal para gravar a tua mensagem. 931-17-0620.
3 em 1.
Vera, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a intenção de transferir o COAF para o Banco Central. A ideia é transferir o COAF para o Banco Central, já havia sido sinalizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda na saída do Alvorada, o presidente também negou a intenção de criar uma nova CPMF. Ele quer simplificar as coisas. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente. Nós queremos facilitar o imposto de renda, aumentar a base, acabar com algumas deduções, diminuir o imposto máximo de 27,5%, diminuir um pouco. Essa que é a ideia, facilitar, disse o presidente. E aí, Vera, como é que fica essa discussão dentro do Ministério da Economia?
É uma discussão muito técnica da reforma tributária e o presidente não está muito inteirado dela, porque essa discussão de imposto sobre a renda não está colocada a possibilidade de diminuir a alíquota máxima, pelo menos por hora, e sim de criar algumas alíquotas intermediárias ali, mais alíquotas intermediárias. É, existe até mais ou menos um consenso entre economistas de que o Brasil taxa muito o consumo e pouco a renda, e pouco, por exemplo, lucros, dividendos. Então tem uma discussão que é meio acadêmica, que esbarra nos estados, esbarra em setores da sociedade, não é equânime para todos, e é por isso que eu venho dizendo ao longo das semanas aqui que a discussão da reforma tributária permite uma variedade maior de controvérsias até do que a reforma da Previdência. Quando ele fala que voltar a CPMF está fora de questão, é importante. Por quê? Porque Marco Sintra é defensor de um imposto que não é exatamente a CPMF, mas que taxa, sim, as operações financeiras. Ele defendeu na campanha, foi advertido, voltou a defender depois da campanha, foi de novo advertido, mas ainda não desistiu da ideia. E existe um grupo de empresários que encampou essa ideia. Empresários aí do Grupo Brasil 200, encabeçado pelo Flávio Rocha, que foi até pré-candidato à presidência, depois desistiu, mas que está lançando um movimento para que sim, a concentração de impostos se dê dessa maneira, porque isso facilitaria a cobrança, seria mais simples, impediria a sonegação, impediria a bitributação, etc, etc. Então, essa discussão está só começando, ela é muito intrincada, mas o presidente me parece ter razão quando ele diz que a CPMF é de difícil digestão no Congresso. Foi uma das derrotas mais importantes do governo Lula, essa da CPMF. Foi uma derrota que ele não esperava levar e foi um baque para o seu governo num momento ainda de alta popularidade. O líder invencível, Romero Jucá, levou essa derrota carimbada na testa na época, muito por uma articulação do empresariado aqui de São Paulo, encabeçada pela Fiesp contra a CPMF, aquela coisa toda, uma campanha muito grande que ganhou o apoio da sociedade. Convencer a sociedade agora de que a volta da CPMF é o melhor caminho para resolver a questão tributária me parece uma loucura, uma temeridade. Eu acho que o presidente acerta ao tentar dissuadir a sua equipe dessa ideia. Eu acho que há outros caminhos para se fazer simplificação tributária sem precisar enveredar para esse caminho, porque aí vai ser uma associação imediata. Ué, você era contra a CPMF no tempo do Lula e agora você é presidente a favor. É uma contradição enorme política e eu acho que eles vão acabar desistindo dessa ideia, Aros.
Agora são várias as propostas de reforma tributária em discussão, cada uma com uma perspectiva, defendendo um viés, um interesse, né, Josias? Aí o governo quer colocar mais um texto sobre a mesa do Congresso, né?
É exatamente isso, Aros. Essa ideia da CPMF, que a Vera fala com acerto, que seria uma temeridade que o governo encampasse, é preciso que o governo comece a se entender consigo mesmo, né? Porque enquanto o presidente da República diz que não há hipótese de essa ideia ser reapresentada, o Ministério da Economia vai estar trabalhando com ela, porque o que se diz lá na economia é que o governo proporia a desoneração da folha, que é uma providência benfazeja, facilitaria contratações e tudo isso, mas em compensação, para não perder a arrecadação, faria um tributo sobre transações financeiras, inclusive as transações bancárias. Você pode dar o nome que quiser, mas isso é CPMF. E o Congresso já decidiu que não vai tratar disso. Aliás, o Congresso, sobretudo a Câmara, sobretudo Rodrigo Maia, parece ter desligado da tomada o secretário da Receita, o Marcos Sintra. Marcos Sintra andou dizendo no Twitter, meses atrás, que o governo não precisava do Congresso, tinha que utilizar-se das ruas para pressionar o parlamento a fazer o que era necessário ser feito. Rodrigo Maia não gostou nada disso e, desde então, ele não suporta a ideia de dialogar com o Marcos Sintra. Conversa ali com o ministro, o Paulo Guedes, mas não tolera o Marcos Sintra. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos três propostas de reforma tributária. Uma que está na Câmara, que foi encampada pelo líder do PMDB, o Baleia Rossi, e que é originária de um instituto comandado pelo economista Bernardo Appy. E uma outra que está tramitando no Senado. Essa outra também já é uma proposta antiga, que estava na Câmara e foi para o Senado, enfim. Nós temos, então, três propostas de reforma tributária. O que seria ideal é que, num mundo lógico, essas três propostas confluíssem para uma só, até porque você precisa ganhar tempo. Não faz sentido que Câmara, Senado e governo trabalhem com ideias distintas. Mas o que parece que vai ocorrer é que, nessa matéria, a exemplo do que ocorreu com a reforma da Previdência, o Congresso Nacional vai assumir um protagonismo. A proposta do governo, que é incompreensível que no oitavo mês de governo ela ainda não tenha sido colocada na vitrine, ela tende a ser escanteada, eventualmente pode-se aproveitar uma ou outra ideia, mas não creio que o governo vá assumir um protagonismo nesse assunto, nessa tramitação da reforma tributária lá no Congresso. A Câmara se equipou, tem hoje especialistas ao redor do Rodrigo Maia, os líderes estão muito fechados e já tem uma comissão trabalhando, então o governo está atrasado. É muito provável que essa reforma saia, alguma reforma vai sair, e não será a reforma que o governo deseja.
É uma espécie de corrida maluca, né, Constantino? Cada um com seu carro na pista, todo mundo tentando chegar a algum lugar, a gente não entendeu direito onde que é, né?
Mais ou menos isso, Aros. E como a Vera mesmo já levantou, vai gerar mais polêmica, provavelmente, do que a reforma previdenciária. O Armínio Fraga também é dessa opinião. Quando você mexe em tributos, você mexe na questão federativa, você tem disputa entre estados, você tem disputa setorial, a indústria quer uma coisa, o comércio quer outra. Então você realmente está numa torre de Babel. Provavelmente, eu conversei com alguns deputados também envolvidos na questão, e provavelmente o clima mais favorável é para a proposta que está na Câmara do Bernardo Api, né, e tudo indica que vai nesse sentido. Eu conversei com o empresário Flávio Rocha, ele tem argumentos razoáveis para defender o ITEX, que seria o nome novo para a volta da CPMF, em relação principalmente à sonegação, que o imposto, o IVA, incidiria na cadeia final, no varejo, poderia gerar realmente uma evasão muito grande e tudo tal. Enquanto que a CPMF pegaria, inclusive, dinheiro de atividades ilícitas e tudo mais. Mas veja, não adianta você remar contra a maré. O problema é que para a sociedade e para os parlamentares, representantes da sociedade, né, a ideia da CPMF ela está chamuscada. É um tributo, é um imposto que realmente ficou com a sua reputação totalmente manchada. Então é muito pouco provável você imaginar que vai ser viável ir nessa linha. E como o próprio presidente Bolsonaro dizia durante a campanha, o Paulo Guedes é o posto Ipiranga que entende de economia, mas ele é o cara que entende de política. Então eu acho que essa mensagem que ele está dando é justamente isso, é o pulso político do Congresso, da aceitação ali perante os parlamentares. Ele percebeu que volta da CPMF não vai rolar. Então a mensagem geral do presidente é boa. Quer dizer, tem que ter simplificação, de preferência, redução. Ele falou que por ele, quem ganhasse até R$5.000 não pagava imposto. A questão do COAF, que foi colocada no início, também é positiva, uma ideia do Paulo Guedes, que ele parece estar encampando e que faz sentido. De novo, a justificativa que ele usou foi blindar o órgão de Estado de influência, de pressão política. É exatamente a ideia que os países desenvolvidos tiveram para manter a independência do Banco Central, porque historicamente falando, sempre que o poder executivo pôde abusar desse instrumento que é o Banco Central para ir pela tangente e produzir imposto inflacionário, que é o mais disfarçado de todos e o mais maligno, porque recai de forma desproporcional sobre os mais pobres que não têm defesa, sempre o governo fez. Então a questão do COAF e a questão da mensagem geral do presidente, né, blindar essas questões da pressão política e na questão do imposto, simplificar e de preferência diminuir se possível, tudo isso é música para os meus ouvidos liberais. Agora, de novo, né, o problema é a execução. Na reforma previdenciária, com um bom protagonismo da Câmara, conseguiram entregar aí até mais do que, não que o prometido, mas mais do que o esperado pela imensa maioria. A questão tributária, me parece que o buraco vai ser mais embaixo, me parece que vai gerar mais ruído e brigas e troca de farpas do que a questão previdenciária, que tinha uma aceitação mais sólida perante a sociedade.
Diga, Josias.
Eu quero discordar cordialmente do Constantino em relação ao COAF. Em qualquer outro momento, se nós discutíssemos a transferência do COAF para o Banco Central, até poderia ser, do ponto de vista técnico, defensável. Agora, nesse momento, o que está dizendo o Bolsonaro? O que nós pretendemos é tirar o COAF do jogo político. Ora, essa alegação, a meu juízo, ela é estreita e chega a ser até ofensiva. Ela é estreita porque não consegue esconder a intenção óbvia do governo, que é de impor ali uma trava a esse órgão, ao COAF, no instante em que essa repartição vareja as contas atípicas do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. E é ofensiva porque ela parte da presunção de que o Brasil é um país de bobos. Porque até outro dia a gente estava discutindo as vantagens de transferir o COAF para o Ministério da Justiça, que é do Sérgio Moro. Agora, então, o Sérgio Moro está explorando politicamente o COAF? Que história é essa? E a ideia foi abortada no Congresso Nacional. E o Bolsonaro, a pretexto de não comprometer toda a reforma administrativa do governo, o que ele disse? Não, vamos manter como está, para não prejudicar a reforma administrativa, mas eu asseguro, inclusive para os aliados dele, que queriam, estavam lá ameaçando uma rebelião contra o Centrão para voltar o COAF novamente para o Moro e tal, ele disse, não, isso não vai mudar nada, porque o Paulo Guedes vai manter a mesma estrutura que o Moro já colocou no COAF. O que mudou desde então? Nada, exceto uma coisa. As investigações em relação ao Flávio Bolsonaro avançaram e essa investigação que nasceu no COAF ganhou ossatura, ganhou dimensão a partir de uma quebra judicial dos sigilos, e o COAF farejou lá 48 depósitos de 2 mil, totalizando 96 mil na conta do Flávio. Quer dizer, rendimento.
Mas isso é leite derramado, né, Josias? O caso do Flávio está lá no MP do Rio de Janeiro. Eu até entendo, isso é uma questão da motivação. De novo, a gente não está discordando, não. Eu fiz uma análise técnica da transferência. Inclusive, eu acho que muito barulho foi feito naquela época com a discussão de onde ia parar o COAF, e eu provoquei exatamente isso que você falou agora. Eu falei, vem cá, então o Paulo Guedes não é confiável? Né? Então, calma lá, tanto faz mais ou menos onde fica o COAF, e o próprio Rodrigo Maia sustentou em entrevista na PAN que países desenvolvidos eram divididos quanto a isso, tinha países que ficavam na parte econômica, tinha países que ficavam na parte da justiça. Isso para mim não é o X da questão. Né? Então, agora, a motivação do presidente, se é uma vingança ou não com o que o COAF fez, e se ele quer cabeças rolando por conta disso, isso aí o tempo vai dizer se vão ceder ou não.
Mas a transferência, cabeça já, do ponto de vista técnico, a cabeça já está na bandeja, isso aí é questão de... Agora,
já está rolando ali um Caravaggio ali, né? Eu acho que essa questão do Roberto Leonel vai mostrar se o arranjo institucional é uma tentativa do Paulo Guedes de melhorar essa narrativa aí que já estava ficando bem torta, como o Josias bem historiou, porque é engraçado esse vai e vem, né, do Bolsonaro conforme a sua própria conveniência. E nós aqui do 3 em 1 somos o programa que costuma remar contra a maré. Até outros programas da casa defendiam que tinha que ficar no COAF, que era um absurdo tirar do COAF. E nós aqui sempre falamos, gente, tanto faz, isso que o Constantino falou. Tem vários países em que os órgãos de controle de lavagem de dinheiro e de movimentação financeira ficam ligados aos ministérios da economia e funcionam. E no Brasil sempre funcionou assim e sempre foi dessa maneira. Mas foram às ruas as pessoas, pediu o COAF com humor. As pessoas nem sabem dizer o que a sigla COAF quer dizer. Não sabem escandir essa sigla, mas tinham uma opinião formadíssima a esse respeito. Mas não era do nada que isso surgia. Isso foi um movimento insuflado pelo bolsonarismo a partir das redes sociais, e é importante que a gente diga isso, porque isso mostra a instrumentalização das redes sociais por parte do bolsonarismo mais radical, conforme a sua própria conveniência. Então, quando era para gritar contra o Congresso, ameaçar até fechar o Congresso, até deputados fizeram um estardalhaço com isso, berraram, deputados do PSL, que eram golpe tirar o COAF do Moro, agora não só querem tirar do Moro, como querem também tirar o cara que ele colocou lá, porque ele ousou divergir do presidente da República. Então, eu concordo com o Rodrigo, e ontem eu até falei aqui, eu acho que é uma boa medida se colocar o COAF no Banco Central, desde que o Banco Central seja independente, mas isso é algo que vai levar um tempo para acontecer, porque esse projeto ainda tem de ser votado. E até lá, a cabeça já foi para a bandeja e de lá, sabe-se lá para onde. Diga lá.
Vera, esse era exatamente o meu ponto agora, né? Como não há ainda uma independência de jure legal do Banco Central no Brasil, isso é uma proposta que foi enviada, a credibilidade que está em xeque, que está em jogo, é a do Roberto Campos Neto. Quer dizer, se acontecer de ir o COAF para baixo do Banco Central e rolar imediatamente a cabeça do Leonel, como é que fica a reputação do presidente do Banco Central, cuja credibilidade é fundamental para a política monetária?
Não, eu acho,
né?
Então, eu acho que isso aí é uma questão. Os movimentos, eles precisam ter lógica. Acho que tem que ter lógica. Nós estamos concordando aqui num ponto, não importa onde o COAF esteja, importa que ele faça o trabalho dele. No momento que o Bolsonaro fala que nós pretendemos tirar o COAF do jogo político, ele está admitindo que o COAF, hoje, sob a presidência de um apadrinhado do Sérgio Moro, um homem auditor fiscal, egresso da Lava Jato, que esse sujeito está fazendo jogo político no COAF. Quer dizer, ele falou isso numa entrevista em que o Sérgio Moro estava do lado dele. Quer dizer, ou o Sérgio Moro é um idiota, um tolo, e está aceitando essa tese de que o COAF hoje está submetido a um jogo político, ou o presidente está submetendo o seu ministro da Justiça a uma humilhação pública. Daqui a pouco esse sujeito pede o boné e vai embora. E não tem lógica você querer passar agora o COAF, depois de tanta pregação de que era importante passar para o Ministério da Justiça, agora você vai para o Banco Central? Nós estamos falando de coisa que nós estávamos discutindo aqui há 2 meses. O presidente precisa ter nexo. E a única coisa que faz com que o discurso do presidente se altere é essa investigação contra o filho do presidente, que agora ganhou notoriedade depois que o Dias Toffoli, a partir de um recurso do Flávio Bolsonaro, suspendeu no país todas as investigações que são fornidas com dados do COAF e da Receita Federal. É esse o pano de fundo. Quer dizer, nós não podemos ignorar isso e aceitar a tese de que, tecnicamente, o governo tem razão, vamos passar para o Banco Central. O argumento técnico aí, a meu juízo, é mero biombo.
Ô Josias, vou pegar um gancho na tua fala sobre o Moro e esse desgaste com o presidente, para a gente falar sobre as derrotas do Moro, né? Ele está vendo a imagem ser desgastada aí nessas últimas semanas, e aí uma ofensiva dos três poderes contra ele. No Legislativo ele saiu derrotado após ver o chamado plea bargain ser retirado do pacote anticrime. O Congresso está articulando mais mudanças, né, para o pacote do ministro, que são contrárias àquilo que ele defende. O Judiciário também contrariou o Moro, né, preservando o conteúdo das mensagens de autoridades interceptadas por hackers e também mantendo o Lula em Curitiba nessa segunda decisão. E no Executivo, o Bolsonaro dando anuência para a demissão de um aliado do ministro no COAF, a gente já falando aqui, algumas outras caneladas que enfraquecem o Moro. E eu queria, Josias, continuar ouvindo você, já que você pegou o gancho falando sobre o Moro e essa relação com o presidente. Para onde caminha este casamento?
Eu acho que o Moro hoje está diante de uma situação muito difícil. Ele é hoje um personagem menor do que era quando entrou no governo. Ele entrou como um juiz respeitadíssimo, ex-juiz da Lava Jato, um homem que daria uma aparência ética ao governo e asseguraria que o presidente não avançaria sobre direitos individuais, não avançaria, não transgrediria com os valores republicanos e constitucionais. Esse era o Moro que assumiu há 8 meses, em janeiro. Hoje, o Moro que está no poder é um personagem sob questionamento em relação ao trabalho que executou na Lava Jato e desprestigiado pelo seu chefe. O Bolsonaro está desidratando o ministro em público. Esse episódio do COAF é emblemático. O Bolsonaro defendia até bem pouco o Moro, nesse caso das mensagens vazadas, levou para estádio de futebol, a tiracolo e tal. Hoje já não se preocupa tanto com isso. E, aparentemente, o presidente enxerga no Sérgio Moro um adversário político. E ele trata de esvaziar esse adversário preventivamente, antes que o ambiente eleitoral se estabeleça. Não sei se essa é a melhor tática, mas hoje, obviamente, pelo andamento dos acontecimentos, o Jair Bolsonaro já não tem o mesmo cuidado que tinha em relação ao Sérgio Moro. Aparentemente, o presidente já não considera a presença do Moro algo essencial. Ontem ele praticamente jogou para as calendas, botou na geladeira, no freezer, esse pacote anticrime do Moro. Depois, de noite, deu uma declaração de manhã dizendo que não era prioridade, porque poderia atrapalhar as reformas econômicas. De noite, chama o ministro para uma live no Facebook, uma coisa constrangedora, que o Moro teve que interromper o Bolsonaro para corrigi-lo, para dizer, olha, o projeto anticrime não é do Moro, é do governo Jair Bolsonaro, disse o Bolsonaro. E ainda teve uma cena meio dantesca, né, quando o Moro saiu de cena para que entrasse o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele diz, pediu licença ao presidente que eu vou trocar de lugar com o ministro Salles. Aí o Bolsonaro, às gargalhadas, diz, vai fazer troca-troca com o Salles, mas troca só a cadeira, viu? Quer dizer, isso é uma cena constrangedora para um homem que veio da magistratura para dar essa aparência de seriedade ao governo.
E aí, Constantino, para você, essa relação dos dois aí, as caneladas do Bolsonaro contra o Moro?
Parece que Moro tá sob fritura, né? Tá sendo atacado de tudo que é lado. A gente sabe que ele fez muitos inimigos nesse processo da Operação Lava Jato e mandando para a cadeia a turma toda poderosa, mas aí ele vai e se alia a Bolsonaro, vai para uma missão de poder continuar o seu esforço de combate à corrupção e ao crime dentro do governo, o que transforma a sua postura em algo mais político do que antes, que era estritamente técnico. e com isso ele é tragado para essa postura que o presidente tem, que nada presidenciável é. Né? Então, o Josias colocou aí o live, e nós ontem comentávamos no programa sobre já a questão da fritura do Moro, e assim que acabou o programa, muita gente nas redes sociais veio falar: ah, que péssimo momento para vocês falarem isso, não viram a live que o presidente fez com ele depois para reforçar a imagem? Aí a primeira coisa que você faz é ir ver a live, né? E exatamente o que o Josias colocou. Foi constrangedor, parece que o Bolsonaro faz as coisas meio de caso pensado, né? Ele dá um jeito ali de humilhar o Moro e colocá-lo como se fosse uma figura menor do que é. Veja, pesquisas recentes mostram que o Moro ainda goza de mais popularidade do que o presidente. E eu disse isso no programa ontem, sem acesso à pesquisa. Quer dizer, eu acho que o bolsonarismo cometeria um erro muito grave se achasse que pode peitar, que afrontar o Moro. Né? O Moro ele tem mais credibilidade e goza de mais respeito da população, principalmente como símbolo de combate à corrupção, do que o próprio Bolsonaro. Ainda mais com questões que vieram depois, durante o governo, envolvendo família, filho e tudo mais. Né? Mas o Moro faz sombra ao projeto político do presidente. Tem a questão do filho Flávio e do COAF, e o Dias Toffoli, que se tornou ali amiguinho. Então, existem alguns motivos pelos quais o presidente teria interesse em, de alguma forma, minar o Moro. Já não é um candidato evidente para o Supremo, que parecia uma forma de acalmar e agradar gregos e troianos. O Moro teria ali um emprego dos sonhos e diga-se de passagem, hoje nós vemos que é mais poderoso um presidente, um ministro do Supremo do que um presidente, né? Então seria talvez o cargo dos sonhos do Moro. Isso já tá, subiu no telhado, né? Essa possibilidade. E aí o que resta para o Moro, que abandonou a magistratura, que está num governo e envolto num maremoto desses, né? Talvez disputar a presidência em 2022. Né? Então o Bolsonaro percebe isso, né, e já vai minando, provavelmente, esse projeto, ou não sei se existe o projeto em si, porque eu acho que o Moro não é muito ambicioso do ponto de vista político, mas ele já vai dando um jeito de amarrar, pelo menos, o Moro. Então, tudo isso é muito ruim de ver. Claro que tem uma explicação mais técnica de realmente o governo ter que priorizar quais são as reformas. O próprio Moro foi elegante ao falar isso e tentar diminuir qualquer possibilidade de intriga, né? Falando, não, isso aí o governo tem que priorizar, e sabemos que a reforma da Previdência era o carro-chefe do governo. Então ele foi até humilde, elegante, mas no fundo a gente percebe que o Moro não está satisfeito com o andar da carruagem e que gente do próprio governo e o próprio presidente também não estão satisfeitos com o Moro, com a sua autonomia, com a sua independência, com a sua luz própria e com a sua forma de lidar com os seus projetos, né? Então vamos ver onde é que vai acabar isso. Mas eu não estou gostando muito do andar da carruagem até agora, não.
Vamos fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio. Lá no YouTube a gente continua a nossa conversa.
Fórum Mitos e
Fatos. De volta com o 3 em 1 para você que nos acompanha pelo rádio também, todos juntos agora, para falar sobre essa manifestação do presidente do STF, Dias Toffoli, que afirmou que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional de abril a maio deste ano. Ele falou à revista Veja, em entrevista publicada hoje, o ministro disse que teve que atuar para controlar a situação. Segundo Toffoli, havia autoridades do setor público, do empresariado e até militares contra Bolsonaro. De acordo com o presidente do STF, congressistas chegaram a resgatar um projeto sobre a implementação do parlamentarismo no país, enquanto empresários discutiram a possibilidade de um impeachment. O presidente do STF teve mais de 120 encontros com representantes dos setores insatisfeitos ao governo. Como é que é o bastidor de toda essa história, Vera?
Bastidor é o pior possível, Aros. Eu acho que o presidente do Supremo comete uma irresponsabilidade, uma leviandade ao dar uma entrevista em que aventa algo que simplesmente não aconteceu. Ele dá ares, contornos aí de conspiração a reuniões que de fato aconteceram, mas que não tiveram esse grau de risco. Quando os parlamentares discutiram a volta de um parlamentarismo, projeto de parlamentarismo, era a partir de 2023, sempre foi. E esses encontros dos quais ele participou com empresários, ele fala de encontros de empresários, teve encontros em que o Dória participou aqui, em que ele esteve na casa do Dória, a gente noticiou isso, Rodrigo Maia esteve, nunca se aventou a possibilidade de um golpe contra o presidente com 4 meses de mandato. Isso é uma loucura, é uma sandice absoluta. O presidente do Supremo parece exagerar nas tintas para aumentar o seu próprio cacife institucional, se cacifar junto ao presidente e aí sim justificar alguns despautérios que ele tem cometido na presidência do Supremo, tais como o tal inquérito guarda-chuva em que cabe tudo e que assim vai sendo mantido por meses a fio. Hoje eu conversei com um ministro sobre isso, um ministro que até é próximo do Toffoli, que também acha que ele exagerou nas tintas, porque participou de algum desses encontros e diz que esse risco de ruptura e risco de golpe nunca aconteceu. Perguntei, e esse inquérito vai até quando? Ah, acho que no fim do ano acaba. A gente está há muitos meses ainda do fim do ano. Ah, mas é um inquérito para proteger o Supremo. Então é muito perigoso que o poder, que tem a missão de moderar as relações entre os poderes, se arvore dessa maneira numa agenda política, fazendo aí alguns tipos de bravata que não condizem com a realidade. A gente não viveu às beiras de um golpe, assim como não houve um golpe no impeachment de Dilma Rousseff. As pessoas têm que ter cuidado com as palavras, principalmente pessoas que são responsáveis por instituições, porque o que elas dizem aí sim pode provocar transtorno na sociedade, pode provocar algum tipo de convulsão social. Então, eu achei muito desastrosa essa entrevista do Toffoli. Outros ministros do Supremo estavam chocados. Ministros do Bolsonaro com os quais eu conversei disseram que isso nunca existiu, que isso é fantasioso. Eu achei uma entrevista bem lamentável.
E para você, Constantino, como é que é a leitura dessa entrevista?
Exatamente a mesma da Vera, quer dizer, trata-se de uma insanidade, é uma coisa sem pé nem cabeça. Sejamos claros, eu não compraria um carro usado do Toffoli, né? Então ele fala ali uma coisa como se fosse uma conspiração terrível, impeachment, parlamentarismo para barrar o Bolsonaro, todo mundo tenso, com 4 meses de governo. Não teve nada disso, não existia nada parecido com o clima político para isso. Ele quer se vender como um herói, né? E para essa aproximação aí com o próprio presidente, né? E, no fundo, mascarar essa questão desse inquérito, que esse sim é arbitrário e inconstitucional. Agora, veja, na depressão política em que o Brasil de fato mergulhou, né? Muitos olharam para o Supremo como justamente uma espécie de poder moderador. Não é o seu papel, mas muitos acabaram delegando ao STF esse tipo de papel. E veja que curioso, o Supremo se transformou hoje num dos maiores, quiçá, o maior fator de instabilidade política no país. Rasgando a Constituição da qual deveria ser o guardião, invadindo outros poderes, né, legislando de forma ativista, fazendo declarações de estapafúrdia, jogando lenha na fogueira, tomando decisões que parecem muito ad hoc, tailor-made ali para proteger certas figuras que, de alguma forma, pairam acima dos demais, dos réis mortais, né? Como, por exemplo, o ex-presidente Lula, que tem, parece, um canal aberto toda hora que ele precisa, o plenário do STF está lá para atendê-lo. Então, o STF está despertando uma reação na população que essa, sim, é extremamente perigosa, de esgarçamento institucional, de falta de crença nas instituições, né? Toda hora que as pessoas falam que as instituições no Brasil estão funcionando, e de certa forma estão, toda hora que os mais constitucionalistas, os defensores republicanos das instituições vão para essa linha de argumento, eles encontram ali uma posição delicada, um dilema, uma situação incômoda, uma sinuca de bico, que é justificar a atuação do STF. Veja que coisa, o STF se transformou hoje num problema para o país.
E você, Josias?
Eu acho um pouco isso também. Essa notícia, essa entrevista do Toffoli, reforça uma sensação de que o presidente do Supremo fez uma opção preferencial por viver no mundo da Lua. Quando o Toffoli abriu aquele inquérito a que a Vera fez referência, um inquérito secreto para combater inimigos das togas supremas e tal, ele já parecia encantado por essa ideia de transportar todo o Supremo para esse espaço paralelo onde ele escolheu viver. Nós já tivemos uma fase em que se criticava muito a judicialização da política. Agora, o Toffoli está inaugurando a fase da politização da justiça, o que é perigosíssimo, né? O Supremo está vivendo uma fase muito delicada e triste, que o Toffoli ajuda a agravar. Há de tudo no Supremo, se a gente for analisar. Tem lá ministro reprovado em concurso para juiz, que é o próprio Toffoli, né? Tem magistrado que mantém negócio privado, que é o caso do Gilmar Mendes, que tem aí uma faculdade. Só não há ali, por hora, segurança jurídica. O Supremo parece estar atirando contra a própria cabeça, sem se dar conta de que a roleta russa também é uma modalidade de suicídio. Os caras precisam se convencer disso, né? E é bom a gente não falar isso em voz alta, porque se a gente ficar falando aqui muito nessa direção, daqui a pouco a gente vira matéria-prima para esse inquérito aí do Toffoli, que está aberto lá, né? Ele já censurou lá um órgão de imprensa, né? A revista Cruzoé, daqui a pouco estamos nós lá nesse inquérito, né? E o Toffoli foi guindado à presidência do Supremo, é preciso que se diga, graças a um sistema de rodízio, né, que não leva em conta qualificação técnica ou jurídica, nada disso. E ele vai permanecer nesse posto até setembro de 2020. Se ele não for contido, isso é tempo suficiente para consolidar esse suicídio institucional que parece que ele está decidido a praticar. Essas decisões do Toffoli, entrevistas e decisões, indicam que ele tomou um gosto especial pelo comportamento de alto risco. É bom que os pares dele na corte o contenham. Do contrário, o Supremo está em sérios apuros.
E sérios apuros, esse inquérito não tem data nem hora para acabar. E é especialmente ruim quando o presidente do Supremo cria aí um alarmismo que não houve, porque a gente já vive num momento bem fácil de que teorias da conspiração emplaquem. E você tem radicalismos aí de vários lados. A gente até discutiu bastante isso aqui ao longo dessa semana. Você dá esse tipo de combustível para que teorias da conspiração elas fomentem nas redes sociais, elas ganhem corpo, não é a atitude de quem tem justamente a missão de zelar pela segurança jurídica, pela tranquilidade institucional, por tudo isso que a gente vem falando. A decisão dele, Toffoli, de sustar as investigações do COAF, dando a isso em repercussão geral, já parecia um gesto de aproximação do Bolsonaro. Agora ele parece fazer outro, querendo dizer, olha, negão, livrei você de um impeachment, ó, você me deve uma aí. E por que que o presidente do Supremo, que não é um cargo político, quereria ficar credor do presidente da República? Qual é o objetivo disso? Me chega uma mensagem do Major Olímpio, que está ouvindo o nosso programa, a esse respeito. Eu já tinha perguntado para ele, como para tantas outras fontes, se essa história fazia algum sentido para ele, ele que acompanha esses meandros, diz o Major Olímpio. Absolutamente fantasiosa. Podem ter ocorrido reuniões no momento em que nós, senadores, queríamos instalar, de qualquer maneira, a CPI da Lava Toga. Queríamos abrir um processo de impeachment do Gilmar Mendes. Que conversa absurda é essa de empresariado descontente, general querendo saber interpretação do artigo 142 da Constituição? Todos os políticos silenciaram e nunca confidenciaram nada das dezenas de reunião, nem para contar vantagem, feito quem segurou a nação e só o Super Toffoli salvou o Brasil. Essa é a mesma avaliação que eu tenho colhido de outros parlamentares, de ministros, etc. Um episódio muito ruim, eu não descarto a possibilidade de Toffoli vir dizer que foi mal interpretado, que aquela abertura da matéria que descreve aquele estado de coisas não foi ele que disse, que isso não está na entrevista transcrita pela revista, que a revista foi sensacionalista. Vamos aguardar.
Bom, vamos fazer mais uma parada para você que nos acompanha pelo rádio. Nosso papo continua, como sempre, no YouTube.
Você acha mesmo que tem que...
Junto à Rede Jovem Pan News e você que nos acompanha pelo YouTube e para esse último bloco do programa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez nesta quinta-feira uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como produto dos nossos erros. O deputado também afirmou em outro discurso que o radicalismo das falas do presidente atrapalha a tramitação de projetos no Congresso. Na manhã de ontem, Bolsonaro havia elogiado Maia e o parlamento pela responsabilidade de votar um tema que, aspas para o presidente, traz, de certa forma, um prejuízo político. O presidente da Câmara, em outro evento em São Paulo, disse que algumas propostas pautadas pelo presidente da República não deverão ser aprovadas no Legislativo. Aspas agora para Rodrigo Maia. Tirar exame de droga? Não dá. Isso vai perder. Questão da cadeirinha, vai perder. E aí, Vera, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, e aí?
É importante que perca e ganhe, né? Isso é da natureza da democracia, isso é da natureza do parlamento. O parlamento existe para melhorar os projetos que vêm do executivo e para legislar também por iniciativa própria, algo que o parlamento brasileiro faz muito pouco, faz sempre a reboque do executivo. Então, é importante que haja um grito de autonomia por parte do legislativo. Eu acho isso algo saudável. E é algo que mais ou menos nasceu por um parto, por vias tortas aí, né? Justamente diante da dificuldade de se formar uma coalizão nas bases clássicas, o parlamento começou a arranjar um jeito de ter autonomia sem precisar daquela participação a que estava acostumado, daquela ração ali, a base de cargos, emendas, etc. Garantiu que as emendas sejam mandatórias, que elas sejam obrigatórias por meio do orçamento impositivo, já era impositivo, se tornou ainda mais, já freou alguns projetos do presidente, delimitando esse limite, fazendo uma isca no chão, outros virão, e agora está sendo aí discutido, eu acho que tem boas chances de prosperar, a possibilidade de o Congresso limitar o uso de medidas provisórias, colocar um freio nisso, não apenas no tempo que elas levam para caducar, mas nas possibilidades de edição de medidas provisórias, tanto em número quanto em temas. E eu acho isso também positivo, eu acho que aí o Legislativo tem chance de recuperar essa função precípua dele, que é a de legislar. Quando o Rodrigo Maia delimita a diferença nessas questões que são comportamentais, que são questões de segurança, ele está mostrando qual vai ser o caminho da centro-direita daqui até as eleições, que vai ser apoiar as pautas econômicas, mas estabelecer um contraponto com Bolsonaro nessas outras questões, nessas que dizem respeito a direitos humanos, a direitos fundamentais, a princípios como a liberdade, democracia. Se isso vai ter aderência suficiente para criar um bloco que possa se contrapor ao presidente, vai depender muito deles terem um candidato, terem um nome que encampe essas bandeiras. O parlamento vai fazer um papel ali de frear alguns desses projetos, mas para que isso seja competitivo em 2022, ainda precisa haver um nome. Eu não vejo ainda um nome com uma narrativa. O Dória está tentando fazer isso. A toda entrevista do Bolsonaro mais controversa, ele apresenta um contraponto. Mas ele precisa ainda pôr a cabeça para fora. E também precisa que não haja uma concorrência enorme no campo político dele, como houve, por exemplo, na eleição para prefeito do Rio, em que vários candidatos no centro ficaram batendo cabeça e os extremos se beneficiaram disso. Então, tem aí um jogo posto para 2022, não é um jogo simples, esse em que você apoia a agenda econômica, portanto, permite que a economia cresça e ainda assim queira disputar com o presidente dali a dois ou três anos, mas é o jogo que o centro está começando a esboçar que vai jogar.
E aí, Constantino, como é que você vê esse xadrez?
Olha, nós estamos no oitavo mês do primeiro ano de governo e todos só pensam naquilo. A fala do Rodrigo Maia foi muito infeliz. Pelo momento, logo após a aprovação da reforma, eu conversava com um deputado que foi importante para a aprovação da reforma previdenciária e ele quase jogou toalha. Falou que dá muito trabalho ser bombeiro nesse país, né? Porque vamos lembrar que a imprensa toda adora criticar o Bolsonaro ou o bolsonarismo quando eles partem para cima com essa narrativa demonizando o Congresso, atacando o próprio Rodrigo Maia, né? Então, quando vem o contrário, também temos que ser coerentes aqui. Quer dizer, para que isso? O que, que agrega ao país gerar essa intriga nesse momento?
Mas você acha que ele está demonizando o Bolsonaro? Eu acho que ele está só delimitando diferenças dentro da democracia.
Eu acho que a fala é infeliz, Vera, ao virar e falar que ele é um fruto de um erro nosso. O presidente até foi elegante na resposta, que falou, olha, não sei se ele falou isso, mas se ele falou, ele o quê? Ele se colocou na esquerda?
Não, ele está fazendo meia-culpa do centro, que é um meia-culpa básico, que eles se dividiram, fizeram vários candidatos.
A mensagem do Rodrigo Maia é uma do tipo, vamos ter que engolir, sou democrático, tenho que aceitar o resultado das urnas, temos que engolir até 2022, inclusive delimitando exatamente o primeiro ano, primeiro mandato, né? O presidente eleito. Então, assim, é uma coisa do tipo, olha, é ruim, mas é o que temos para o jantar. Não tem tu, vai tu mesmo. Quer dizer, é uma alfinetada, é deselegante, desnecessária no presidente. Quando o presidente faz no presidente do outro poder, a imprensa inteira vai em cima. quando o presidente do Congresso faz em relação ao presidente do Executivo, isso é normal? É jogo político? É aceitável?
Sabe o então, que eu acho, assim, Constantino? Pode até ter sido indelicado. Agora, o Rodrigo Maia não disse nada além do óbvio, né? O Bolsonaro, de fato, é fruto dos seus adversários.
E ele não está adjetivando o Bolsonaro, não está falando mal.
Nós condenamos o presidente Bolsonaro pela sua verborragia incessante. É. Aliás, muitos seguidores dele acham lindo o fato dele ser sincero e genuíno. E eu escrevi vários textos falando, gente, civilização é freio. É você pensar antes de falar.
Mas eu acho que você está comparando coisas incomparáveis. O Rodrigo Maia não está indo para cima do Bolsonaro, não está xingando. Ele está dizendo o seguinte, no legislativo, o poder que ele preside, algumas coisas não vão prosperar. E dizendo que o Bolsonaro foi eleito com uma pauta que prosperou sem que o centro percebesse, o que é até uma meia-culpa. Não vejo como comparar isso com as diatribes do Bolsonaro.
Tá chamando não é uma de frase, não é uma ruim, frase agradável.
É, lógico, ele não apoiava o Bolsonaro.
Mas o que está acontecendo é o seguinte, analisar friamente, o Bolsonaro é o resultado da soma da ilicitocracia em que a gente vivia, com a incapacidade do centro de fornecer um candidato de aparência aceitável.
É isso.
Por isso o Bolsonaro se elegeu. Entre esses erros estão, além do excesso de roubalheira, que teve o excesso de roubalheira do Lula, da Dilma, depois veio o Temer com todas as suas denúncias, e aí houve a disfarçatez do TSE, que poderia ter caçado a chapa Dilma Temer numa fase em que ainda seria possível fazer uma nova eleição, quer dizer, daria a oportunidade ao brasileiro de escolher um novo presidente, enrolaram, depois enterraram provas vivas ali, a delação da Odebrecht, forneceu matéria-prima de sobra para caçar a chapa, mas não fizeram, sob alegação, aliás, com um meio de campo ali feito pelo Gilmar Mendes, que presidia o tribunal na época, não caçaram sob a alegação de que o país não suportaria um novo trauma depois do impeachment da Dilma. Essas coisas foram se acumulando, o brasileiro ficou de saco cheio e chutou o balde, elegeu o Bolsonaro. Ponto. Isso é um dado da realidade.
Mas o próprio Rodrigo Maia,
a frase do Rodrigo Maia, reconhece esse dado.
Eu acho que a imprensa tem um certo lava-fer com o Rodrigo Maia. Eu acho que ele está tendo uma postura...
Eu acho que você tem um hate-affair com a imprensa. Essa imprensa está noticiando.
A realidade, né?
Não. Está noticiando com opiniões, com filtros.
Acho que ele quis mesmo dar um... Ele quis mesmo ofender o Bolsonaro. Agora,
ele
nosso
quis
papel
dar um
aqui é analisar politicamente a frase que ele disse. A frase dele traduz a realidade.
Eu não vejo nada demais nessas declarações dele. Ele está fazendo uma leitura histórica da eleição. Não está falando que o Bolsonaro é culpado por isso. Está dizendo que ele é resultado de um estado de coisas em que, aliás, ele põe a culpa no campo em que ele próprio se encontrava. Eu acho que isso
colocando a culpa porque o resultado é ruim.
Mas lógico, ele estava em outro campo, Rodrigo. Ele perdeu as eleições. Ele tem que fazer um resultado a partir...
Ele não é líder de oposição. Ele é presidente da Câmara e eu acho que... Eu acho que ele não ganhou nada com isso. Acho que é uma frase infeliz, esse é meu ponto.
Agora precisa ver o que vem pela frente, né? Porque, obviamente, o Rodrigo Maia está querendo estabelecer um contraponto em relação ao Bolsonaro, inclusive na pauta de cunho moral, nessa pauta mais... agressiva do Bolsonaro, porte de arma, cadeirinha de trânsito e tal, ele vai estabelecer esse contraponto até para tentar corrigir o erro que ele menciona, que foi o erro do centro de não oferecer uma alternativa ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro for pragmaticamente inteligente, ele vai enxergar esse movimento e ele vai atenuar a maluquice e centrar o seu governo naquilo que interessa, porque não há popularidade sem prosperidade. Então, se a economia reage, Bolsonaro tem grandes chances de se manter nesse jogo e até se reeleger, porque o que o brasileiro deseja hoje é exemplo, que o Bolsonaro com os filhos e tal não está conseguindo dar, e prosperidade para resolver o problema econômico. Isso é o que o brasileiro quer.
Mas
quem conseguir prover isso,
vai se dar bem.
Uma boa parte
do povo quer uma guinada na pauta de costumes também, tá? Eu acho que o povo brasileiro tem um conservadorismo maior do que esse excesso do pêndulo progressista que extrapolou, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado para não confundir a aversão que muitos têm, a figura e a fala e a postura do presidente Bolsonaro com as suas bandeiras. Veja, eu acho que o povo quer endurecer muito com o criminoso, quer poder ter arma, quer mudar um pouco essa questão de costumes.
Eu acho que ele até pode querer isso.
Família.
Ele até pode querer isso, mas desde que seja feito como a lei manda, né? Não por decreto, claro. Etc.
E eu acho que é isso que o parlamento está moderando. Vamos analisar, as últimas pesquisas indicam que o povo não está apoiando essa coisa de negligenciar as regras que asseguram segurança no trânsito, tampouco assegura essa coisa de liberou geral na área de armas. É preciso ver. Até nos Estados Unidos está havendo agora um movimento, o Trump está cedendo à realidade americana com essa sequência ali de mortes ali a granel, e o Trump agora está mudando um pouco, tá? Até
eu diria implacável.
Que é uma guinada o que está acontecendo nos Estados Unidos.
O Cuco já deu tiro.
Não sei se o Bolsonaro também não atenuará o seu discurso, né?
O Cuco é armamentista.
O Cuco não perdoa. O papo estava ótimo, o debate estava ótimo, mas ó, o Cuco não perdoa. A gente tem tempo para os ouvintes? Não tem? Então, rapidinho, vamos lá, vamos ouvir.
Marco Souza, Bragança Paulista, para a Jovem Pan. O COAF no Banco Central não só é uma ótima ideia, como já passou da hora do Banco Central ser um órgão independente. Por que a demora? Marco Souza, Bragança Paulista.
É isso, o tempo foi imperdoável com os ouvintes, não vai mais dar tempo. Vera, a música, Vera.
Ontem fez 50 anos do Abbey Road, aquele da foto clássica lá, uma foto que virou até um clichê, então a gente vai de Something, dos Beatles. Até segunda-feira, senhores.
Até
vamos
mais.
Respirar, que essa semana foi intensa.
Essa semana foi pesada. Um abraço, Constantino. Um abraço, Josias. Tchau.
Abraço pra vocês. Abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Bom fim de semana.
Bom final de semana. 3 em 1 volta na segunda-feira, às 5 da tarde. Tchau.
Tchau, tchau.